Como a gente tinha anunciado, já está na linha o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para conversar com os ouvintes da tua rádio e falar sobre as últimas ações do governo e também de diversos pontos e assuntos. Governador, é um prazer tê-lo aqui na tua rádio São Francisco de Caxias do Sul. Bom dia.
Bom dia, Thales. Bom dia, o Daniel também.
Bom dia.
É um prazer poder conversar com vocês, os amigos de Caxias do Sul.
Que bom, prazer a todo nosso, governador. Muito obrigado pela participação. Já estamos no dia 23, governador, claro que... 24, perdão. E claro que vamos nos encaminhando para o seu primeiro mês à frente do Palácio Piratini e do governo do estado do Rio Grande do Sul. O que é possível dizer nesses primeiros dias da governabilidade Eduardo Leite à frente do estado?
Olha, Thales, naturalmente esse primeiro mês de governo é dedicado, né, à formatação da equipe. Nós fizemos a formatação do secretariado, né, no período da transição, e os secretários tomam posse das suas secretarias, estamos reorganizando equipes, revendo os fluxos dos processos dentro da administração e dando os primeiros encaminhamentos para o cumprimento do nosso plano de governo aí, né? Estruturando o que nós chamamos a dinâmica da governança, que nada mais é do que estabelecendo exatamente quais são os comitês de secretários que vão se dedicar sobre causas específicas, como por exemplo as PPPs e as concessões que estão no nosso plano para poder viabilizar investimentos no estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem um problema fiscal grave, todos sabem disso, também precisa ser enfrentado e será enfrentado com reformas profundas na estrutura do próprio governo. O que nós estamos preparando para que assim que a Assembleia retomar a sua atividade legislativa, mas também tem que ter um plano de desenvolvimento que ajude o Estado a crescer, se desenvolver, gerar emprego, renda para a nossa população. Então nós estamos trabalhando nas duas frentes. As reformas que precisam ser feitas na estrutura do gasto público, apresentamos os primeiros decretos de contingenciamento, reduzindo despesas, renegociando contratos, devolvendo veículos alugados pelo Estado. E, de outro lado, nós temos ainda na questão da despesa que reduzir fortemente o custo da própria folha de pagamento do Estado, que corresponde a 70% praticamente da receita corrente líquida do Estado. Então, ela precisa ser enfrentada como ponto prioritário e, de outro lado, projetos que vão ajudar o Estado a se desenvolver e gerar emprego e renda. Isso nós viabilizando investimento, por exemplo, em concessões rodoviárias, como é o caso das RS 324, a 287, a 020, que já estão em processo de modelagem e visualizando as oportunidades de fazermos novas concessões, como é o caso da RS 122, que é do interesse aí da região da Serra, né?
Pois é, justamente sobre a nossa região da Serra Gaúcha, governador. Além da RS 122, você nessa semana recebeu, inclusive, o prefeito de Caxias do Sul, Daniel Guerra, né? O que está na mira, né, na alça de alcance do governo nesse momento, que de novidade pode citar aqui para a região da Serra?
A conversa com o prefeito Daniel Guerra foi muito importante, muito, muito boa a conversa. Vejo que o prefeito está com a vontade aí de dar uma grande contribuição para a sua cidade de Caxias do Sul a partir de investimentos em infraestrutura. Então, um dos pontos mais importantes da conversa foi a questão do aeroporto de Vila Oliva, onde nós temos um compromisso de buscar viabilizar esse aeroporto, colaborando, inclusive, no processo de desapropriação da área que foi identificada para a instalação do aeroporto. Então, estamos ajustando isso, vamos ter uma nova reunião de trabalho entre o governo do Estado e a Prefeitura, envolvendo as secretarias pertinentes, especialmente a Secretaria de Transporte e também a nossa unidade de PPPs e concessões, que está sendo formatada, para que a gente possa estruturar um projeto em que o Estado tenha condições de aportar os recursos e depois ser ressarcido no processo da concessão daquilo que ele tiver aportado para viabilizar o aeroporto de Vila Oliva. E também estamos buscando dar agilidade aos processos para licenciamento do futuro aeroporto, especialmente no que diz respeito às licenças ambientais. Então, esse aeroporto a gente sabe que é importante para a Serra Gaúcha, sabe que tem um, não apenas para passageiros, né, mas para ser futuramente um aeroporto também de carga. A Serra Gaúcha é uma região de grande produção, de grande potencial, não potencial, de realidade, né, econômica. Portanto, esse aeroporto tem uma importância especial para o estado do Rio Grande do Sul a partir da dinâmica econômica da Serra Gaúcha. E também a RS-122, nós olhamos como uma oportunidade de viabilizar o investimento a partir também de concessão, que nos permita ter o trecho, especialmente, que não é duplicado, né, garantir a duplicação, porque eu não entendo que uma rodovia que liga a Serra Gaúcha à região metropolitana não seja integralmente duplicada, né?
Sim.
A região metropolitana, a sua importância, evidentemente, pela sua população, e a Serra Gaúcha, pelo que também tem de população e pelo que tem de produção econômica, não admitem ter uma rodovia de pista simples em um trecho dela.
Bom, nesse momento, muitos servidores públicos também nos ouvem, governador. O parcelamento do pagamento do funcionalismo público estadual, ele segue?
Como nós dissemos, ao longo da campanha, a gente sabe que essa realidade do parcelamento, ela se impõe diante de uma realidade econômica e de uma política de fluxo de caixa que foi estabelecido e que nós, evidentemente, não conseguimos alterar em um mês de governo. Então, nós trabalhamos com a lógica de buscar, até o final deste ano, poder colocar os salários em dia. Essa é a nossa grande meta, e para a qual eu tenho monitorado e conversado com a nossa Secretaria da Fazenda para podermos estruturar todas as ações que nos levem a essa condição do pagamento em dia dos servidores. Paralelamente, o que nós estamos buscando é garantir, reduzir o prazo do pagamento, né, para colocá-lo mais próximo para o início do mês e não levando um mês inteiro para concluir o pagamento da folha, mas são ações que precisam ser estruturadas e que levam em conta o passivo que nós recebemos também do governo anterior, de cerca de 1 bilhão de contas não pagas, por exemplo, na área da saúde, em relação aos municípios e aos hospitais, além de outras dívidas com fornecedores. Não se esqueça que nós somos um governo, o primeiro governo aí, acho que da história, pelo menos na recente, do estado do Rio Grande do Sul, que assume o mandato com 15 folhas de pagamento no seu primeiro ano. Nós temos todas as folhas do ano normais, as 13 folhas, mais o 13º a ser pago do governo anterior, que não foi pago, que vai ser pago neste governo, e boa parte da folha de dezembro. Então nós temos que arcar com 15 folhas de pagamento nesse exercício. Então nós estamos trabalhando bastante para que a gente consiga ajustar o pagamento dos servidores, que eu reconheço é um dos pontos mais importantes de ação do governo para o seu início de mandato.
Governador, nós estamos quase em cima do tempo e o senhor também tem outros compromissos. O ministro Luiz Fux, do STF, não atendeu o pedido do senhor em relação a uma ação contra o reajuste automático de 16,38% para magistrados, membros do Ministério Público e defensores. Sei também que o senhor tem a sua equipe mobilizada para que o STF possa reverter isso. Está difícil de mexer nessa questão?
Não, acho que é importante se compreender do que nós estamos falando aqui, né? Houve o reajuste do STF para os ministros do STF, e aí vem aquele chamado efeito cascata, né? Vai se desdobrando em reajustes dentro do judiciário. Outros estados têm leis que conferem o direito à automaticidade, ou seja, o ministro do STF recebe reajuste, automaticamente os desembargadores têm seus salários reajustados e assim, abaixo dos desembargadores, tudo mais, vai gerar esse efeito cascata automaticamente. Por quê? Esses estados têm leis que dão guarida a essa automaticidade. No caso do Rio Grande do Sul, nós não temos leis que garantam essa automaticidade e não foi aprovada nenhuma lei que conferisse os 16% de aumento para o Judiciário, para o Ministério Público e outros poderes. Então, o que nós entramos judicialmente foi para desconstituir a autoconcessão de reajuste, porque nós consideramos que só se pode ter, como diz a Constituição Federal, só pode ter reajuste o garantido por lei. Não houve nenhuma lei aprovada. E o impacto desse reajuste é de 250 milhões de reais por ano, ou 1 bilhão de reais ao longo de 4 anos. Só no Poder Executivo, no governo do Estado, nossos servidores do governo do Estado,
sim,
por efeito de ampliação do teto de 30 para 35 mil, geram um efeito de 100 milhões de reais por ano, ou 400 milhões de reais em 4 anos. Um Estado que está com graves problemas fiscais com o Rio Grande do Sul, é evidente que isso faz falta e pressiona de outras categorias também, por reajuste salarial, que o Estado não tem qualquer condição de dar nesse momento.
Com certeza. Para a gente encerrar, o senhor participa da abertura da Festa da Uva? Já recebeu o convite no dia 22?
Fiquei muito feliz de receber do prefeito Daniel Guerra e também das nossas soberanas aí, a Rainha Maiara, as princesas, a Milena e a Viviane, toda uma comitiva de Caxias do Sul, muito bonita esse entendimento, que a festa é da cidade, que todo mundo participa. Estava o pessoal da SIC de Caxias, né, o presidente Ivanir Gasparim, empresários da cidade, vereadores, todo mundo aqui para me convidar. Então está feito o convite, eu vou estar com os amigos no dia 22 de fevereiro, participando da abertura dessa grande festa, que é um grande orgulho para Caxias do Sul e para o Estado também.
Governador Eduardo Leite, muito obrigado por atender a reportagem da tua Rádio São Francisco de Caxias do Sul e um forte abraço.
Obrigado, Thales. Obrigado, Daniel. Um abraço a todos.